CBN Inovação, com Agliberto Chagas.
10h15, estamos de volta com o CBN Inovação com o professor Agliberto Chagas, né? O ouvinte CBN que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, sempre vê a carinha do professor ali, né? No quadrinho que é colocado lado a lado no bate-papo dentro das nossas redes sociais. Hoje marca uma presença, né, ao vivo, a cores,
ilustre,
né, com grande satisfação, grande alegria, é uma honra. Poder assistir aula presencial. Hoje é aula presencial.
Chega de virtual, né?
Bom dia, aula.
Bom dia, Fernando, Marcelo, os nossos ouvintes, internautas, né? E todo mundo aí que está no mundo digital aí nos assistindo de alguma forma.
As aulas presenciais eu acho que já voltaram em todas, inclusive universidades do Brasil.
A FATEC,
né,
que eu sou oriundo lá, ela já voltou também, o pessoal está tomando os cuidados, né, evitando algumas coisas que a gente tinha, mas eu já vi a molecada, não tem. Esse final de semana teve lá uma competição de mini baja, e eu dei uma passada lá, eu vi a moçada, na hora que o carro deles deu uma boa performance, saíram para um abraço, né? Não tinha máscara que segurasse.
Eu achei interessante.
1.500 alunos ali, imagina.
Uma reportagem e teve um rapaz. Nossa, esse carrinho é bonitinho. O cara ficou indignado.
Que isso, que ele é um projeto complexo. Não pode chamar de carrinho, é uma ofensa.
Esse carrinho é bonitinho, porque são mini-bajas, né? São pequenos.
Mas tem muita tecnologia ali.
Tecnologia, né?
E o mais interessante é que, como todo ano tem um desafio tecnológico, eles têm que cumprir o desafio e mostrar que cumpriram, né? Então, eles, desde o conceito até montar o carro. E essa competição é o finalzinho do negócio lá. Quando chama de carrinho, eles ficam bravos.
A gente sabe que, às vezes, a pessoa dedica toda uma vida, né, à questão da tecnologia, e quando ele realiza, a gente fala toda uma vida porque são jovens de 20, 25 anos que têm uma mente brilhante, uma capacidade incrível, e realizam tais projetos, colocam em prática, deve ser uma felicidade, né? Um orgulho, uma satisfação pessoal.
Inclusive, eu estou pensando aqui, vocês acabaram de entrevistar o deputado Eduardo Cury, e nós implantamos o parque junto. Ele era prefeito, eu trabalhava na organização social, mas tinha uma parceria forte ali. E eu, um dia conversando com ele, ele é muito humilde nessas questões, ele não gosta muito de falar disso, mas eu posso falar porque não tenho licença dele também, mas eu posso falar porque nós somos aí colegas, né, daquela época principalmente. Mas é muita coisa que você falou aqui, né? O esforço, o conceito, ir lá era um monte de vaquinha, a gente teve que tocar as vacas, tirar as cascavel, tinha muito cascavel lá, e implantar um projeto que hoje sai um monte de negócios dali, um monte, a gente nem sabe mais o que sai, né? E eu sei que no começo o risco e tal é sempre complicado. Então os alunos, quando a gente está do zero ali no conceito, né, na prova de conceito, até realmente o negócio funcionar, é uma batalha danada. E eles têm um ano para fazer isso.
Um ano passa muito rápido,
E
a tecnologia tem que investir, tem a pressão, tem a cobrança do tempo.
E o último ajuste do carro é lá, na competição. São 3 dias que ele tem que ajustar o carro para poder performar, porque depois tem a competição no final.
Tanta gente inteligente trabalhando nessa área de tecnologia e inovação. Uma dessas pessoas capacitadas é o professor Agliberto Chagas, que quando se fala em inovação nas cidades, né, de uma certa forma, elas começaram as cidades a se tornar até mesmo mais comum para se viver atualmente, não, professor?
Eu gostaria de tratar esse tema de cidades, de inovação nas cidades, mostrando que lá atrás, há 10 mil anos atrás, quando a gente começou o nosso processo civilizatório atual, a gente vivia onde? Em hordas, né? Hordas, coletores e tal. Quando o homem ficou sedentário, ele resolveu ali cercar um pedaço de terra, constituir família e tal, ele começou a pensar em coisas para facilitar a vida dele. Então, a primeira coisa, ele dominou o fogo, dominou armas, o ferro, a fundição do ferro e tal, e foi inovando, foi criando técnicas para melhorar a sobrevivência dele, suportar ali o desafio da natureza. A partir disso, os conglomerados que foram surgindo, as vilas, os conglomerados ali, elas vão se transformando em cidades e isso vai ficando mais complexo. Com a Revolução Industrial, ali do século XVIII para frente, o que, que vai acontecendo? As cidades, com a indústria, começam a ficar adensadas. E hoje, quase 70% da humanidade mora aí em cidades, né? E o desafio da cidade é enorme, porque lá na roça, você, por exemplo, tem um espaço enorme, você não tem muita essa noção de de quintal, né? Uma coisa aberta.
Aberta.
Então, tudo que você faz, você pode plantar, colher, criar. Aqui não. Se você não trabalhar e for ao supermercado comprar alguma coisa, você não tem como sobreviver. E por isso que agora a gente está vivendo um momento é muito importante, que é esse adensamento das cidades. E tudo fica mais difícil. Daí a importância da tecnologia.
É, e essa tecnologia na cidade, ela vem através de várias formas, né? Tanto na mobilidade, como na compra, no comércio, no dia a dia, na escola. É, tecnologia, sempre falo isso com o professor, viu, Marcelo? Todo dia tem uma inovação.
Tem uma inovação e essa é uma das grandes discussões que a gente vê em cidades, municípios, em todo o estado de São Paulo e todo o Brasil, que é a questão dos planos diretores. Plano diretor de uma cidade, que é um plano que pensa no futuro de uma cidade, os próximos anos, como será a construção de vias, de ruas, estradas, utilizar bem o sistema, o solo de um município. Você, Agliberto, você acha que o plano diretor que a gente acompanha de alguns municípios, principalmente na nossa região, que dá mais para ter mais noção, acompanha essa questão da inovação? É a inovação, a tecnologia, ela tem entrado em pauta em plano diretor de municípios? Assim, você tem acompanhado isso?
Tenho sim. Os últimos planos, os planos diretores são realizados de 10 em 10 anos por força da lei, né? E isso é uma inovação aí dos últimos 20 anos, mais ou menos. É, São José dos Campos, para a gente trabalhar o exemplo melhor que tem, São José dos Campos foi uma das primeiras cidades do Brasil a fazer planejamento urbano na década de 60, com o Jorge Wilhelm, que era um professor urbanista da USP, veio para cá e organizou esse plano. E hoje a gente vê que São José dos Campos não é uma cidade apertada, é uma cidade bem equacionada. Ela tem alguns conceitos de mobilidade, de adensamento muito interessante. E a tecnologia, a inovação, a partir desse conceito, ela começou a facilitar justamente a sobrevivência, a interação das pessoas nesses lugares sem grande deslocamento. Esse é um grande desafio que nós temos. Então, hoje, por exemplo, você tem em São José dos Campos, a primeira cidade inteligente do Brasil certificada pela BNT, nós temos uma série de tecnologias que foram implantadas, urbanas implantadas. Uma delas, no plano diretor, foi o conceito de centralidade. Então, numa determinada região, você coloca ali vários equipamentos públicos, vários tipos de residência, tanto vertical como horizontal, praças, para as pessoas, e comércio, para as pessoas poderem ficar ali sem se deslocar muito. Temos um exemplo aqui que é o Aquários, que é o mais moderno, mas você pode ver que São José dos Campos tem Vista Verde, tem um centro comercial, Satélite tem um centro comercial, Morumbi tem um centro comercial, todos os bairros de São José tem um centro comercial com UBS, com escola, tem vários equipamentos públicos e privados ali, que faz com que as pessoas não precisem se deslocar muito. Ainda assim, nós temos algumas tradições em São José, que a gente chama de centro da cidade, onde tem os bancos, onde tem algumas agências governamentais, como Receita Federal, que faz com que as pessoas se locomovam. Daí, o que eles fazem? Aplicam a tecnologia para fazer semáforos rápidos, inteligentes, etc. Né?
A tecnologia poderia ser muito melhor utilizada, por exemplo, em questões de catástrofes também, quando os municípios vão planejar as suas cidades. A gente vê em muitos casos, assim, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tivemos Petrópolis, tivemos outras situações assim, de casas construídas em locais inadequados. Ou seja, não há um plano, em muitos municípios, não houve um planejamento assim de como construir, levar a população em locais de uma construção pública. Isso mexe com questões de política pública, né? Na construção de locais, e que às vezes o governo local da época fecha os olhos, vamos dizer assim, porque parece que é mais fácil você tentar legalizar algo que está errado do que realmente produzir uma coisa que vai ser benéfica ao longo de várias décadas.
Agora, você está me dando um gancho aqui muito importante. Tudo isso que nós estamos falando de inovação nas cidades, integração, tecnologia, semáforo, etc., nasceu da onde? Eu chamo da revolução dos sensores. O sensor, para você capturar uma informação de algum lugar remoto, por exemplo, há 20 e poucos anos atrás, custava $100 cada sensor. Hoje, custa centavos. Então, barateou muito. Daí a importância, por exemplo, nos desastres climáticos e tal, os caras põem sensor lá, muito barato, que te mostra quando a Terra está em movimento. O problema é que a cidade não se preparou para responder isso. Então, olha, o morro vai cair, ele tá vibrando ali, mas a cidade não tem, por exemplo, um plano de evacuação, um plano na cidade não tem interação de WhatsApp, grupos de WhatsApp públicos que possam mobilizar a população, evacuação, tudo isso, né? Então, às vezes, não basta só um aspecto da tecnologia urbana, tem que ter a integração. São José dos Campos ganhou o título de cidade inteligente porque justamente fez isso. E começou com um convênio entre São José dos Campos e Ericsson, de 30 milhões no governo do Cury, que acabou tendo resultados práticos a partir de agora.
E o tema hoje da participação do Agliberto foi justamente esse, né? Inovação nas cidades. E vem aí uma outra inovação fora da tecnologia, né? O Agliberto também todos conhecem, o professor Agliberto também tem, né, a parte política, o envolvimento, né, com a nossa sociedade, justamente com a política. Neste ano de eleições, perspectiva de seguir um novo caminho, professor?
Pois é, eu separo bem os meus papéis aí, eu procuro às vezes não falar muito disso, mas nesses dias eu tomei uma decisão aí, Fernando, eu até te agradeço a lembrança. Todo mundo sabe, eu fui candidato a deputado federal em 2018, tive 24 mil votos, cheguei a ficar em segundo suplente do meu partido, depois fui candidato a prefeito, de 11 fiquei em sexto lugar, então você acaba criando um patrimônio político. E esse ano eu fui convidado pela equipe do governador Rodrigo Garcia para sair candidato a deputado estadual. Eu, a princípio, aceitei o desafio, né? E estou agora me preparando, vendo as tecnologias, vendo as redes sociais, conversando com as pessoas, batendo papo aí com todo mundo que me apoiou das outras eleições e está querendo aí uma pauta que eu trabalho. Essa é uma questão também que eu falei para eles. O meu foco é educação básica, que para mim o problema está aí. E a segunda coisa é inovação e empreendedorismo, que é o que eu fiz a vida inteira e é onde eu acredito que possa colaborar com a sociedade, né?
E vamos acompanhar porque, como você mesmo disse, é um processo ainda embrionário, né?
Está no início. Eu gosto muito daquela frase do Fernando Henrique, que ele disse que ninguém é candidato a si mesmo, né? Você tem que construir uma candidatura. E, obviamente, a primeira pessoa que eu estou construindo é a minha esposa, né? Relação de 30 anos de casado não é fácil, né?
E tem esse histórico que você falou, que já foi candidato a deputado federal nas últimas eleições municipais, foi candidato a prefeito. Tem a sua ligação com a política e a gente sabe que a educação é um caminho do qual você sempre está atento e sempre defendendo e lutando pela educação de todos, né?
Uma coisa só para concluir, educação, uma coisa que tem que acontecer, não tem jeito. Eu falei isso para o governador, estive lá com ele semana passada, falei para o Cury, falei para todo mundo, educação não tem jeito. Nós vamos ter que financiar esses alunos de baixa renda. Vamos ter que criar um fundo para dar dinheiro para a família manter o aluno
na escola,
porque infelizmente muitos deles deixaram na pandemia de estudar para ajudar a mãe e o pai com alguns serviços aí para sobrevivência. Isso não pode acontecer. Nós temos que financiar isso. A sociedade, através dos impostos, precisa financiar isso. Obviamente que é uma jornada pesada e tem que olhar isso, mas é fundamental que a gente o faça.
Tá certo. Boa sorte nessa nova trajetória. Você continua conosco como colunista, tecnologia e inovação, sempre aqui com o Agliberto Chagas. Obrigado, viu, Agliberto?
Muito obrigado. Até mais.
Obrigado ao Agliberto Chagas, participando conosco aqui do CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação, com Agliberto Chagas.